Estamos apresentando Salão Verde.
Depois de quase 2 anos, finalmente foi assinado o decreto que regulamenta a Lei da Mata Atlântica, aprovada em 2006 pelo Congresso Nacional depois de 14 anos de tramitação. O texto define os critérios de uso e proteção do bioma e estabelece uma série de incentivos econômicos para a produção sustentável.
O decreto detalha os tipos de vegetação protegidos pela lei a partir de um mapa produzido pelo IBGE e especifica como e onde poderá ser desenvolvida cada atividade. Um dos destaques do texto é o reconhecimento de que áreas anteriormente ocupadas de forma legal pela agricultura, pecuária ou por cidades, por exemplo, não terão restrições adicionais. Mas, segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, esse ponto não deve ser interpretado como uma anistia aos infratores.
Todos os novos empreendimentos têm que cumprir tudo o que está aqui. Os que já estavam ocupados legalmente, é importante essa palavra, estão cobertos. Agora, os que estavam ocupados ilegalmente não vão ser anistiados. Isso é importante que fique claro também essa história. Essa lei não é uma anistia. Ela considera que o que está para trás legalmente está legal. O que estava ilegal continua mais ilegal ainda.
Mink afirmou que a meta do Ministério é quadruplicar a área da Mata Atlântica, hoje restrita a 7% do bioma original. Na assinatura do decreto, o ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, destacou que esta foi a primeira vez em que as duas pastas trabalharam juntas para elaborar um ato de proteção, com a ideia de proteger produzindo e produzir protegendo.
Já o presidente Lula cobrou mais envolvimento por parte dos prefeitos nas políticas ambientais, observando que a conservação do meio ambiente deve ser cada vez menos obrigação de apenas um ministério.
A questão ambiental, ela passa a se tornar uma vantagem comparativa para o mercado, sabe, que o Brasil quer aumentar as suas exportações. E eu acho que nós todos estamos tomando consciência de que a preservação não é uma obrigação do Ministério do Meio Ambiente, não é uma obrigação dos ambientalistas, ou seja, tem que ser uma política nacional em que os 190 milhões de brasileiros estejam engajados.
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e também um dos mais ameaçados, já que só restam 7% da vegetação original. Vale destacar também que as regras sobre seu uso são fundamentais, já que 70% da população brasileira mora em regiões de Mata Atlântica. O IBAMA realizou ao longo do último mês a maior operação de fiscalização de desmatamento ilegal em região de Cerrado. A Operação Veredas embargou em menos de 30 dias mais de 57 mil hectares de áreas desmatadas no oeste baiano e sul do Piauí, o equivalente a 57 mil campos de futebol. Foram aplicados mais de R$ 33 milhões em multas. Os alvos principais da operação foram as derrubadas localizadas no Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba e na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins.
E um dado preocupante, Ana. Na última semana, veículos do IBAMA estacionados na gerência do município baiano de Barreiras foram sabotados. A Diretoria de Proteção Ambiental do Instituto deslocou uma equipe de fiscais para reforçar a segurança do local. A suspeita é de que a sabotagem seja uma represália à Operação Veredas.
Mina de zinco no município mineiro de Vazante tem provocado a formação de crateras na cidade, além de esgotar nascentes e contaminar as águas da região. Este é o tema do Momento Eco de hoje. Confira.
Momento Eco.
Olá, ouvintes. O Ministério Público Federal em Uberlândia entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão das licenças de uma mina de zinco da Votorantim em Vazante. A pequena cidade do noroeste mineiro sofre há anos com o aparecimento de dolinas, espécies de crateras que surgem no chão em vários pontos do município. Conforme especialistas ouvidos pelo Eco, há mais de 2.000 dolinas na região. Elas já existiam no passado de Vazante, enquanto o motivo de tantos buracos seria o bombeamento de água subterrânea pela empresa. Para evitar o alagamento da mina, até 6.000 metros cúbicos são bombeados a cada hora, ou 3 piscinas olímpicas cheias. A água que sai do lençol freático deixa espaços vazios no subsolo, que acaba cedendo e abrindo imensas crateras no chão de Vazante. Além das dolinas, produtores rurais reclamam de nascentes, córregos e pastagens secando. Esses problemas também são apontados na ação civil pública, bem como um número elevado de casos de câncer naquele município. O procurador Kleber Neves aponta como réus em sua ação civil os empresários, a União, o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Vazante. Procurada pela reportagem, a Votorantim afirmou que não havia sido comunicada oficialmente sobre a medida e não quis se pronunciar. Para a Rádio Câmara, Alden Borchert, do site UECO.
Momento UECO. Uma parceria Rádio Câmara e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
Temos aqui mais um exemplo de como o Estado está ausente nas unidades de conservação brasileiras. Mais de 90% dessas áreas sofreram queimadas nos últimos 7 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 617 das 674 áreas protegidas da Floresta Amazônica tiveram focos de calor detectados pelos satélites do INPE entre os anos de 2000 e de 2007.
Segundo o pesquisador Alberto Setzer, em alguns casos o fogo invade as unidades de conservação pelas bordas, mas geralmente o incêndio começa dentro da própria reserva. E o mais grave, a maioria delas não conta com brigadas de incêndio.
E por falar em incêndio, Ana, finalmente o fogo deu uma trégua no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. As chuvas que começaram a cair na região apagaram as chamas, que por mais de um mês destruíram mais da metade da mata nativa da reserva.
Dica da semana.
Muitas vezes, alguns hábitos que a gente nem percebe têm um impacto grande sobre o meio ambiente. Quer um exemplo? Esquecer o carregador de celular plugado na tomada. Você sabia que mesmo no modo de espera, ele consome energia? Os fabricantes estimam que cerca de 2/3 da energia usada por celulares é desperdiçada dessa forma.
Justamente por isso, Ana, um grupo de fabricantes de celulares decidiu classificar e divulgar em seus sites uma tabela com o consumo de energia dos carregadores em modo de espera. Fazem parte desse grupo as empresas LG, Motorola, Nokia, Samsung e Sony Ericsson.
Em entrevista ao site IDG News, a gerente de comunicação da Nokia, Susan Smith, destacou que existe um grande potencial de economia de energia nessa ação, tendo em vista a quantidade de carregadores em uso em todo o mundo.
Então, lembre-se disso e faça a sua parte. Sempre que não estiver usando o carregador de celular, deixe-o desplugado da tomada. E essa dica vale também para outros equipamentos eletrônicos que continuam a consumir energia, mesmo no modo de espera.
E com essa dica sobre economia de energia, que acaba beneficiando também o seu bolso, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.